discussão do que é que significa 4h45. Boa tarde. Sou o último. Vocês gabam-vos a paciência.
Estou bem. Muito obrigado por estarem aqui a esta hora ungodly, em vez de estarem já a caminho de casa, divertidíssimos. O tema de hoje é completamente entusiasmante. Vamos falar de SQL, vamos falar de cenários híbridos, vamos falar de always on, vamos falar das coisas boas e das coisas menos boas e de algumas coisas horrorosas que existem quando pomos um SQL Server a trabalhar em sítios diferentes que não o hardware que tem dentro de vossa casa. Eu vou pedir braços no ar com frequência. Vou começar já. Quem é que alguma vez instalou um SQL Server em Azure? Os outros, se quiserem ir embora, são capazes de não fazer mal. Quem é que já instalou um SQL Server em AWS? Quem é que já usou Azure SQL Server? Que é uma coisa diferente. Ora, um orgulhoso. Ah, não, há vários. Vamos falar um pedaço destas coisas todas. Primeiro que tudo, gostava de vos dizer que se alguma vez alguém teve receio, já agora, developers? IT pros? Outros? Se alguém alguma vez teve receio que a cloud lhe tirasse o emprego, já deve ter percebido nesta altura que não, isso não vai acontecer. Nunca foi tão difícil o nosso trabalho como é hoje em dia. Antes tínhamos a grande vantagem da Microsoft dizer saiu agora um SQL Server e, portanto, daqui a 3 anos sai outro. E, portanto, nós tínhamos 6 meses para aprender o novo SQL Server, depois mais 3 meses para experimentar umas coisas, depois mais 6 meses para planear a migração, e ainda calhava bem, ainda calhava dentro. Com o Azure as coisas são ligeiramente mais desagradáveis. Portanto, o ano passado, o ano fiscal passado, a Microsoft mais uma vez é esquizofrénica, o nosso ano é de julho a junho, o ano passado tivemos mais de 200 anúncios de coisas novas em Azure. Nunca foi tão difícil, eu vou dizer hoje coisas que se calhar já estão erradas, porque a semana passada houve um anúncio que eu não li. Nunca foi tão complicado alguém ser IT Pro ou Developer como é hoje em dia. Nós nunca tivemos os nossos empregos tão seguros como temos hoje em dia. Porque cada vez mais as coisas são simples para os outros e complicadas para nós. Temos de reaprender muita coisa e o SQL é uma das áreas mais sólidas de reaprendizagem quando começam a entrar cenários híbridos de cloud. Já agora, das pessoas que já instalaram SQL Server em Azure, quem é que ficou contente da primeira vez? Muito obrigado. I rest my case. O SQL é igual. Nós pegamos nos mesmos binários que instalamos nas nossas máquinas dentro de casa e instalamos no Azure. Ou então, se formos espertos, pegamos numa das máquinas que já estão pré-instaladas pela Microsoft, com todas as coisas bem feitas. Exceto dizer que o NT... Que o system não consegue criar coisas nos availability groups by default e nós temos de corrigir à mão. Mas, enfim, pegamos uma das máquinas já feitas e fazemos uma cópia, entre aspas, e instalamos uma coisa já pré-instalada. Poupamos uns minutos largos com isso. Mas os bits são os mesmos. O comportamento é radicalmente diferente. O comportamento de um SQL Server dentro de casa assemelha-se, e agora, a um Ferrari. No Azure assemelha-se mais... É um caminhão de tir. Anda menos, mas pode fazer mais coisas, se nós soubermos configurá-lo. Que se não soubermos, assemelha-se mais a um Fiat 500. Já agora, isto é válido para o SQL Server, é válido para o Oracle, é válido para qualquer base de dados que está habituada, na gênese da qual está a ter a storage ao pé de si e rápida. Temos de reaprender a trabalhar com bases de dados em ambientes cloud para que os fornecedores de cloud se possam dar ao luxo de oferecer os serviços que oferecem, aos preços que oferecem, alguns preços tiveram de se pagar. Já lá vamos. Portanto, primeiro de tudo, vamos rapidamente aqueles slides iniciais que fazem parte. E tal, isto é um contínuo de uma plataforma e tal, isto é tudo igual, desenvolve-se da mesma maneira, e tal, do SQL Server, ou Microsoft Azure Virtual Machines, e o Azure Database é tudo igual. Não, não é de maneira nenhuma tudo igual. Isto é uma coisa, isto é outra coisa, e isto é outra coisa totalmente distinta. Cada uma delas com vantagens e inconvenientes. Há uma coisa que é verdade, do ponto de vista do developer, não do ponto de vista do IT Pro. Do ponto de vista do developer, isto é virtualmente verdade. À exceção que, por exemplo, uma Azure SQL Database não tem full text search, não tem. Mas há de ter. Ainda não é totalmente igual, mas é virtualmente igual. Do ponto de vista de um IT Pro, não. Elas comportam-se de maneira muito diferente. Mas as nossas interfaces são as mesmas. Os comandos que eu posso dar são os mesmos. As coisas que eu posso fazer são as mesmas. Tenho é de encontrar novas soluções para os problemas com que nos vamos deparar. Explicitamente. Se eu fizer uma instalação next, é uma coisa tão familiarizados com este termo, com certeza. Uma instalação next, da SQL Server, não vou aproveitar coisas boas que o Azure em Virtual Machines tem. Cada máquina de Azure, cada VM de Azure, tem um disco local rápido. Podemos a seguir ligar outros discos que são, digamos assim, vamos pôr as coisas em termos, menos rápidos. Os discos menos rápidos servem para determinadas coisas. O disco local serve para algumas coisas no SQL Server. O que é que se pode pôr num disco? Um disco local numa máquina da Azure é um disco que, se a máquina vai abaixo, quando a corda está limpa. Portanto, é algo que é completamente stateless. Há duas coisas no SQL Server que se devem pôr nesse disco, no Azure, e que dentro de casa ninguém se preocupa. Porquê? Porque o disco onde as coisas vão aterrar também é um disco rápido. O disco de sistema de uma máquina Azure não é um disco rápido. Pode ser. Custa mais dinheiro. Há duas coisas no SQL Server que podem ser postas no disco temporário do Azure. A buffer pool e a tempdb. Isto significa que cada vez que eu arranco o SQL Server, tenho de fazer qualquer coisa que já não é costume fazer. Tenho de configurar mais coisas para ter um SQL Server a funcionar o mais depressa possível numa máquina virtual. Quem é que alguma vez montou um SQL Server com uma data file diretamente em Azure? Minha sessão vai ser complicada para a maior parte de vocês. Mas vamos a isto. Já vamos voltar a este tema. Portanto, o comportamento do SQL Server numa infraestrutura cloud é diferente. Para evitar esses problemas, nós, Microsoft, temos uma oferta de SQL as a Service no Azure, aonde nós fazemos essas otimizações por voz. E, portanto, temos pessoas a acarinhar os servidores. Ele funciona também em servidores virtuais, mas aquilo que nós vemos é apenas uma interface de SQL. Não temos os direitos de administração, nem as tarefas de administração normais associadas a uma, a uma máquina com um SQL Server aterrado em cima. E, portanto, deste lado, do lado das Azure SQL Databases, temos uma coisa muito interessante face à oferta tradicional, que é ter o Azure numa máquina, virtual ou não. Podem-nos comprar escala. Podemos começar com uma base de dados pequena, fazer com que a base de dados tenha mais capacidade de tratar transações durante um período de tempo onde eu acho que vou ter mais transações, e reduzir a capacidade da base de dados a seguir. Não temos, de facto, de nos preocupar com os backups. Não temos, de facto, de nos preocupar com coisas como reorganização de índices. Isto é ligeiramente mentira, mas voltaremos a este tema depois. Dá uma série de coisas, de operações, que deixam de ser necessárias com este tipo de oferta. E temos uma coisa que não temos nas outras ofertas em máquinas virtuais em Azure. O SLA inclui o comportamento da base de dados. Se estivermos com o SQL Server numa máquina virtual, aquilo que a Microsoft diz é: eu garanto-lhe que, se você configurar convenientemente a sua máquina, lhe dou 99.9 de SLA, e vamos falhar. Já falhámos no passado. O SLA é isso, é um contrato. Não é, eu nunca faço menos do que 99.9. O que isto quer dizer é que quando eu falhar os 99.9, ponho-vos dinheiro no bolso. O contrato de SLA é uma coisa que tem de ser muito bem entendida. Todos nós, eu incluído, temos de passar a aprender a ler contratos para percebermos exatamente o que é que está prometido e o que é que não está. E não deixar, por distração, que alguma cláusula que está do nosso lado deixe de ser cumprida para evitar que depois o fornecedor diga eu só lhe dava 99.99 se você tivesse posto duas máquinas, você só pôs uma. Ou as duas máquinas tinham de estar no availability set, você não pôs. Ah, não tem direito à indenização. Isto é uma tarefa nova para as pessoas da IT, tipicamente. Quem já fazia gestão de contratos de outsourcing está habituadíssimo a isto. Quem é que tem outsourcing nas organizações? Quem é que faz outsourcing para fora? Estas pessoas já estão habituadas a esta tarefa. Faz parte das capacidades de um outsourcing. Ou de alguém que contrata outsourcing. Cloud é muito, tem muito a ver com isto. Aliás, só um comentário à parte. As regras de utilização de cloud na indústria financeira na Austrália foram decalcadas das regras que haviam para a utilização de outsourcers na Austrália. Portanto, é tão semelhante que praticamente foi decalcado. Também deu direito a algumas coisas esquisitas, como os bancos quererem auditar os centros de dados na Austrália, queriam ir aos centros de dados desligar máquinas para ver como é que as coisas se passavam. Então a gente diz, pá, desculpe-me, isso para os outsourcers faz sentido, para aqui não, deixe estar. Mas é algo que tem de estar na nossa cabeça, que vamos ser gestores de contrato, além de gestores de tecnologia também. E quando eu digo gestores, é no termo mais lato. É como é que eu giro o meu tempo para aplicar tecnologia. Do lado das máquinas virtuais normais, o trabalho de gestão é exatamente o mesmo depois de eu ter aprendido as coisas novas. Como não existe este depois de eu ter aprendido as coisas novas, porque os desgraçados da Amazon e da Microsoft e da Google e da SoftLayer e da Rackspace passam a vida a inventar coisas novas todos os dias, o nosso trabalho está mais difícil agora. Vamos ter de arranjar maneira de ser mais produtivos. Aliás, uma das coisas que nós recomendamos é passem workloads deste lado para este, para arranjarem o tempo que falta, para arranjarem as coisas que precisam daquele lado. A única redução que existe deste lado é uma redução de CapEx, é uma redução do investimento inicial. Isto muitas vezes até é mentira. Ou seja, nem sempre uma solução cloud é mais barata do que uma solução dentro de casa. Mas há duas coisas que são sempre verdade. É fácil sair de lá. Sem custos. 2. Estou sempre mais atualizado. Quando eu compro infraestrutura para dentro de minha casa, a única coisa que essa infraestrutura fica é mais velha. E é dar mais problemas. Nunca melhora. A não ser que eu gaste mais dinheiro. Na cloud, na nossa e na dos outros, obviamente, isto não é exatamente assim. A competição é feroz. Até agora os preços têm vindo a baixar quase permanentemente. E se não baixam mais é porque o desgraçado do dólar é muito irritante. Não se pode dizer mal dos americanos nesta casa. Mas os preços têm vindo sistematicamente a baixar ou as capacidades têm vindo sistematicamente a subir. Portanto, são duas coisas interessantes do lado da cloud. Quando eu digo que pode sair sem facilidade, tem a ver com o facto de, obviamente, e todos estão conscientes disto, o que pode acontecer, eu tenho um projeto que era para ter muito sucesso e não teve. Os meus clientes não adotaram. Não serviu. Não arrancou. Se eu tivesse comprado máquinas à Dell, ou à Lenovo, ou à HP, ou seja quem for, eu tinha as máquinas dentro de casa e bem podia chegar à HP e dizer olha, afinal já não quero, desculpa lá. Oh, amigo, esteja lá descansado, mas eu até lhe recompro as máquinas. Recompro-lhe por um décimo do preço que você me pagou. Na cloud, aquilo que eu digo é vou deixar de pagar à Microsoft. Deixa-se pagar. Claro que a Microsoft vai mandar mails a dizer oh, amigo, então não nos paga. Olha que a gente desliga-lhe o serviço. E vocês dizem, oh, era mesmo isso que eu queria. Portanto, sair de um projeto em cloud é barato. Nem sempre é mais barato operar, ainda que a nossa sensibilidade é que na maior parte dos casos é. Mas é sempre mais barato sair de coisas que não têm sucesso. as áreas onde estas duas vertentes, e estamos a falar exclusivamente de SQL Server, mas isto aplica-se a muito outra coisa, são, deste lado, Enterprise Applications que já existiam, que já usavam SQL Server e que vocês querem, em vez de atualizar o hardware que está a ficar velho, passam para a cloud, é razoável. Fazer backups. Backups é particularmente interessante com SQL Server, aliás, com qualquer coisa para a Azure, porque quem é que faz backups com frequência? Meninos bonitos, sim senhor. Quem é que testa os backups com frequência? Ah, eu não acredito, baixem lá as mãos. Quem é que faz restore com muita frequência? Fazer restore é raro. O mercado orientou-se no seguinte sentido. Pôr dados para dentro do Azure ou para dentro da Amazon é a borla. Não tem custos. Isto é mentira, claro. Vocês têm que pagar a vossa ponta da internet. Mas não medimos, ninguém mede, nenhum dos fornecedores cloud mede, a quantidade de dados que vão de dentro de vossa casa para a cloud. É a custo zero. Nós só cobramos os dados que saem da cloud. E escusam de dizer, isso é como os gajos da droga que oferecem a primeira loja. Primeiro tudo, eu nunca soube disso, não é? A mim nunca ninguém me ofereceu droga. Tive sempre de pagar. Estou a brincar, eu nunca faço essas coisas. Vocês põem os dados cá dentro e depois cobram-nos o dinheiro. Não, o que eu estou a dizer é, eu devia cobrar à entrada e à saída. Já vos estou a dar uma borla só por não cobrar à entrada. Porque nós temos também custos para manter a internet a funcionar. Muitos. Aliás, a nossa diretora financeira mundial, a nossa CFO, tem, enquanto os outros têm quadros do Picasso não, quadros do Monet na parte de trás da secretária, a senhora tem um mapa da nossa rede. Um mapa da rede, dos cabos submarinos, do mundo inteiro. Porque quando os acionistas visitam, ela dizer, olha, é aqui que eu estou a gastar o teu dinheiro. Rede é caro, muito caro. Não é só isso, nós... Há 2 meses pusemos mais 1 milhão de cores em cima dos nossos data centers. Portanto, 1 milhão de cores é uma coisa grande. É muita capacidade de processamento. Gasta-se muito dinheiro nisto. Portanto, eu não estou a dizer, não, deem-me cá os vossos dados que eu depois não os largo. Não, estamos a dizer que eu aceito com um desconto muito grande, mas quando os querem tirar têm de pagar aquilo que custa. Backup é brutal nisto. Porque a maior parte das vezes eu quero pôr dados lá e quero que eles lá fiquem. Ah, já agora, nós cobramos pelo espaço ocupado. Só para não haver distrações. Mas não custa dinheiro pôr lá em cima. Só quando eu tiro dados é que custa dinheiro. Isto dá um business case tremendo. Aliás, backup e disaster recovery são duas coisas muito interessantes com a Azure por causa disso. Mas, improve business continuity. Os nossos data centers são, não sendo perfeitos, quem é que já foi martelado por um outage da Azure? E quem é que já foi martelado por um outage da Amazon? Ok, não há grandes vítimas aqui. Mas de vez em quando nós fazemos porcaria. De vez em quando fazemos porcaria porque há azares. Passam um caterpillar e limpam uma fibra óptica e de repente as máquinas ficam todas contentes lá dentro de dizer não tenho trabalho. Os clientes cá fora ligeiramente aborrecidos. Acontecem estas coisas. Mas, na maior parte dos casos, nós tratamos melhor das nossas máquinas do que vocês tratam das vossas. Isto não é arrogância. É que vocês não têm tempo para tratar das máquinas como nós tratamos das nossas. Quem tem 1 milhão de máquinas num data center, 800 mil máquinas num data center, vale a pena investir 600 dias homem para automatizar uma tarefa pequenina. Porque essa tarefa pequenina, sofrida muitas vezes, vai custar muito dinheiro. Nós podemos fazer isso. Não é porque sejamos melhores, porque a nossa escala é diferente. Nós fazemos isso. Portanto, tratamos melhor das vossas máquinas do que vocês conseguem tratar. Não é do que conseguiriam, é do que conseguem, na realidade, tratar. Dev and Test é fantástico. Cada vez que alguém me diz isto, eu digo... Aquelas são as workloads mais importantes para alguns clientes nossos. Mas pronto, a workload de development e de teste é a visão daqueles que dizem não vale a pena fazer testes porque os clientes depois fazem. Não, Dev and Test é importantíssimo, mas é ótimo. Porquê? Porque se pode desligar à noite. Nós cobramos máquinas ao minuto. E, portanto, se eu puder desligar as máquinas à noite, não estou a pagar. Claro que os developers também trabalham à noite. Mas, enfim, isso é outra guerra. E treino Yoast. Não interessa. Para este lado, é mais complicado. Dado que a base de dados não é exatamente igual, vocês podem ter de refazer as aplicações que têm. podem ter de pedir aos parceiros que vos fazem aplicações para as redesenharem, para usarem isto. Mas é muitíssimo mais vantajoso terem uma base de dados com a qual não se chateiam. Microsoft trata da redundância, Microsoft trata do backup, Microsoft trata da administração do dia-a-dia, Microsoft trata dessas coisas todas. Criar aplicações novas, se possível, com aplicações novas que não vamos, que não as desenhemos a contar com as coisas que não existem deste lado, que as desenhamos a contar com o set que existe nas duas áreas, ou migração de aplicações existentes. É mais complicado. Este é o cenário completo. Azul, uma máquina virtual. Olha que giro. Só um instante. Para Enterprise Applications. Nós temos as máquinas, as maiores máquinas da cloud neste momento. Máquinas com 32 CPUs e 448 GB de memória. O número é este, GB de memória. Eu lembro... Não vale a pena. Vale. Aqui há muitos anos, a Portugal Telecom fez um projeto com uma empresa na qual eu trabalhava na altura, em que tinham uma storage de 400 megabytes. Que era uma coisa fantasticamente grande. Temos mais de memória nestas máquinas do que tínhamos de disco nesse tempo para armazenar dados. Não estamos limitados com a capacidade de processamento das máquinas. Não pensem que esta workload é demasiadamente grande para a cloud, em caso nenhum. Nós conseguimos montar um SQL Server, um SAP. Por acaso, o SAP ainda não está certificado nestas máquinas. Não é uma questão de certificação. As máquinas são iguais às DES, não? São mais gordas. Eu gosto do termo gordo, cá por coisa. Mas são iguais. Mas eles ainda não certificaram, porque quando fizeram a primeira certificação do SAP, ainda não havia estas máquinas aqui. Mas nós... corremos as workloads que forem necessárias. Desenhar o storage para estas máquinas é fantasticamente difícil. Portanto, do vosso lado, vai ser uma tarefa grande perceberem como é que os novos comportamentos das coisas cloud afetam os nossos desenhos das soluções que nós queremos. Já agora, há aqui sempre os comentários dos clientes em baixo, ignorem. Vai haver um ou outro no qual eu vou fazer um comentáriozinho. Backup. Não deixar de fazer... Storage em cloud é barato. É relativamente barato. É muito barato para a qualidade da persistência, ou seja, da resistência à falha. Não é tão barato no desempenho. Ou seja, quando comparamos com storage dentro de casa, o desempenho em casa é melhor para a mesma gama de preços. Mas em termos de qualidade... Cada vez que se escreve uma coisa num page blob da Microsoft, ela é escrita em três sítios diferentes dentro do mesmo data center, pelo menos três. E o controle só é devolvido ao cliente depois está escrito em três sítios diferentes. Portanto, qualquer write de um SQL Server é como se eu tivesse um striping de três levels dentro de casa. E se quiserem pagar mais, garantimos que estas três cópias também vão existir num data center pelo menos a 400 km de distância. 400 é um número muito qualquer. Mas que está muito longe. E, portanto, podemos também ter seis cópias dos dados. Nós temos uma oferta de reliability na storage que é inultrapassável. Mais uma vez, não é muito rápida, mas é extraordinariamente sólida para vocês. Portanto, podem confiar nos backups. Já agora, um comentáriozinho. Um backup feito na cloud pode ser usado para repor uma base de dados de disaster recovery na cloud. Vamos imaginar que há aqui uma bomba Antónia que cai em cima do vosso data center, podemos recuperar o SQL Server na cloud, com os dados a partir da cloud. Esta ligação é rápida. Muito rápida. Esta ligação aqui é tão rápida quanto vocês quiserem pagar. Business Continuity. Isto tem a ver mais com a nossa sessão hoje. O SQL Server permite... Quem é que já configurou o Always On? O SQL Server permite configurações de Always On que incluem participantes no Always On que estão em Azure, na cloud. Já agora também permite participantes de um Availability Group que estejam em Amazon. Não há nenhum problema com isso. Nós temos uma série de boas práticas para vos ajudar nesta área, mas isto é genérico em relação à cloud. Podemos usar o SQL Server, em que há bases de dados que estão sincronizadas com as nossas, quase até o instante. Este é um dos comentários que eu gostava de referir. Nunca tive um cliente que me dissesse isto. Os recovery times abaixaram muitíssimo. Quase que não temos perda de dados. Não percebo a alegria do senhor. Estou a brincar. Quando eu tenho disaster recovery, há duas coisas importantes. O RPO e o RTO. Se o acidente está aqui, o RTO é quanto tempo depois é que eu consigo ter as coisas a funcionar. O RPO é até quanto tempo antes é que eu tenho a certeza que as coisas estão replicadas na minha infraestrutura nova. Portanto, é normal que as pessoas que fazem disaster recovery, isto não é uma tarefa de gestão normal dia-a-dia, gestão normal dia-a-dia, não se pode perder nada. Mas se eu tenho um desastre, se há uma inundação, um tsunami, uma bomba antónia, uma manifestação de lesados do BES, espero que não haja muito nesta sala, se houver um acidente qualquer, eu já fico contente se não perder muitos dados. E se conseguir recuperar as coisas muito depressa. Portanto, é este o sentido que este senhor dá às coisas. Mas, de facto, nunca tive ninguém a dizer estou contentíssimo, quase que não perco dados. Development and test é fácil. Levantam-se as máquinas, param-se as máquinas, só pago o tempo que elas estiverem no ar. Demos and training, etc. Numa Azure SQL Database, temos outro tipo de ofertas. Já agora, a nossa oferta inicial de SQL puro em Azure tinha um problema. A oferta inicial era assim. Olha, nós temos três níveis de base de dados. Uma custa 5€ por mês, outra custa 10 e outra custa 15. E aquilo que nós vos dizemos é a de 10 é melhor do que a de 5 e a de 15 é melhor do que a de 10. E não dizíamos mais nada. Tinham de ser vocês a experimentar, a ver se dava, se não dava. Depois inventámos uma coisa chamada o DTU, que era para medir Database Throughput Unit, para medir a capacidade de uma base de dados. E, portanto, passámos a vender base de dados em DTUs. O problema parece BTUs, mas não. Em DTUs. Mas o grande problema disso era clientes como estes senhores que oferecem uma solução de software as a serviço aos seus clientes e que querem ter uma base de dados diferente para cada um deles, tinham de contratar connosco uma base de dados que suportasse o pico da utilização do cliente. E não têm tempo para andar a baixar, a subir, mexer as coisas. Mais uma vez, a solução ficava cara, porque quando eu tenho 20 mil clientes, pagar 20 mil bases de dados à Microsoft, a Microsoft adorava a situação, mas podia não ser o mais útil. Quando eles, de facto, antes o que faziam era, punham um servidor e punham 1000 dos 2 mil clientes em cima da mesma base de dados. Como os clientes não precisavam de desempenho todos ao mesmo tempo, a lei dos grandes números dizia que aquilo sabia de equilibrar mais ou menos. Agora já temos uma oferta dessas também, em que vendemos uma pool de capacidade, põem-se lá as bases de dados que quiserem dentro e depois aquilo lá dá para todos. Quando todos quiserem ao mesmo tempo, não vai chegar. Tipicamente o problema não é o espaço, é a capacidade transacional das bases de dados. Adoro ser interrompido. Referência com objetos pouco bicudos, ok? Construir aplicações próprias para este tipo de infraestrutura é algo que os ISVs estão a pegar muito. Portar aplicações para este novo modelo não tem sido um sucesso. Aliás, a Microsoft começou. A Amazon tem hoje a cota de mercado que tem. Nós estamos a fazer... Estamos a vender horrores em Azure. Estamos a crescer a mais de 100% ao ano, desde há bastante tempo. A Amazon está a crescer menos. Mas tem uma cota de mercado muito grande, porque começaram antes. Porquê? Nós acreditamos mesmo que este é o melhor modelo. Que o modelo de software as a service, ou de platform as a service, é aquele que mais interesse tem para os clientes. Estupidamente, esquecemos que a maior parte dos clientes não está disposto a reescrever as aplicações já. Há de ser quando for preciso. Porque não há nenhum motivo para ser já, a não ser que se poupasse muito dinheiro. Mas como para redesenvolver aplicações se gasta dinheiro, durante muito tempo nós só tivemos oferta de platform as a service, não tínhamos máquinas virtuais, só vendíamos este tipo de coisas. Azure Websites, Cloud Services, Worker Roles, Web Roles, que são coisas que não é aquilo com que se vive no dia-a-dia. As pessoas no dia-a-dia vivem com redes, computadores, disques E é aquilo que está, é aquilo que é preciso para as coisas funcionarem. Portanto, deixámos a Amazon ganhar um bocado de mercado. Não vai acontecer o mesmo que aconteceu com a Nokia e com a Apple aqui. Atenção. Eu gosto do telefone, mas tenho de admitir que a cota de mercado não é exatamente aquela que nós gostaríamos que fosse nesta altura. Enfim. Migrar é modernizar. Não vale a pena. Portanto, temos uma do ponto de vista de utilização híbrida do SQL Server, temos a gama completa. Cada um de vocês vai ter que perceber exatamente dentro da vossa organização, dentro dos sistemas pelos quais são responsáveis, dentro daquilo que estão a desenvolver, aonde é que vai aterrar a vossa necessidade. É isto. Deixem-me passar o próximo slide um bocadinho mais depressa. Portanto, opções para sistemas relacionais na cloud. SQL Server numa virtual machine, que é a solução mais híbrida delas todas, ou seja, em que vocês estão a usar uma peça que foi desenhada para trabalhar em hardware dentro da vossa casa. Desenhada há uns tempos, não estou a dizer esta versão específica, estou a falar de base de dados relacional. A trabalhar dentro de uma máquina virtual, com as vantagens e as desvantagens que isso tem. Ou Azure SQL Databases, em que abdicam da granularidade do controlo pela facilidade de gestão. E são estas as duas gamas que nós temos. Quem já trabalhou com Always On, sabe algumas das coisas que eu vou dizer, mas eu vou dizê-las à mesma, porque há muitas pessoas que não levantaram lá. Aliás, nós tínhamos até à versão 2012 do SQL Server, uma série de mecanismos de high availability dentro do SQL Server. Tínhamos log shipping, tínhamos database mirroring. Vamos pôr as coisas assim, estão a cair um bocadinho em desuso. Estão a cair em desuso porque nós dissemos não vamos investir mais dessa maneira, isso não escala. Não conseguimos dar na base de dados o desempenho que queremos, principalmente em ambientes cloud, enquanto estivermos agarrados a algumas coisas dessas. Mesmo assim, quem é que já trabalhou com Always On, com Failover Cluster Instances? Ok. E Always On com Availability Groups? Ok. Mesmo assim, por exemplo, Failover Cluster Instances não é suportado em Azure. Há doenças do lado do Azure que não são doenças do SQL Server, porque o SQL Server suporta perfeitamente, mas que quando estamos em cloud não conseguimos utilizar. Já vamos ver exatamente porquê. Portanto, há uma série de coisas. Por exemplo, no Always On Availability Groups hoje em dia só conseguimos ter duas réplicas primárias da base de dados. Réplicas primárias com sincronização síncrona, com replicação síncrona. Depois podemos ter mais algumas com replicação assíncrona. Mesmo assim, os nossos clientes dizem que isso não cobre exatamente as necessidades. E, portanto, nós no SQL Server 2016, quem é que já olhou para o 2016 de alguma forma? Quem é que já foi a uma sessão da Microsoft sobre 2016? O SQL Server 2016 vem, de alguma forma, colmatar algumas dessas coisas. Agora já temos 3 síncronas e 8 assíncronas e já fazemos uma série de ginásticas mais, já lá vamos. Mas estamos a área da base de dados, do high availability, do disaster recovery em que estamos a investir, é o Always On. E por isso é que eu hoje resolvi falar um bocadinho do Always On. Estou a falar mais do que queria e vou ter menos demos do que queria porque não vai valer a pena. Tenho a audiência muito desequilibrada para o outro lado. E já vão perceber porquê. Quando eu fizer a demo, vão ficar todos assim com um ar espástico a dizer oh meu Deus, quanto tempo mais é que este senhor vai estar a falar estas coisas? Há coisas que fizemos no SQL Server 2016 para aumentar a capacidade de um SQL Server em utilização híbrida com Always On. Mais masters, sincronização com outro tipo de características, podendo usufruir de menores bandas passantes para obter os mesmos resultados. Portanto, logo transport performance para ser mais barato replicar. Até agora, eu podia ter uma série de réplicas secundárias da base de dados que só entravam ao serviço quando a primária falhava. Portanto, podia ter a segurança que eu quisesse. E, inclusivamente, podia, nas cópias que não eram primárias, fazer transações de leitura. E se a minha aplicação cliente soubesse aonde é que estavam essas cópias, eu podia distribuir a carga pelas cópias todas que me apetecesse. O listener, que é a entidade que está acima do availability group e que ouve os pedidos e que os distribui como pode e que sabe qual é a cópia primária onde se pode ler e escrever e tal, e portanto redireciona os clientes e dizem: eu quero ler e escrever, então tens de ir para o primário, eu quero só ler, vais para o secundário. O listener no SQL Server até o 2014 só entregava clientes de leitura a uma das instâncias secundárias que não estava em read-write. Agora já temos round-robin, load-balancing das instâncias que estão em secundário para poder distribuir mais a carga. É muito interessante poder fazer leituras de base de dados que estão a ser copiadas para fazer backups. É muito útil. Eu tenho uma base de dados que está íntegra. Posso fazer backup daquela base de dados. Não estou a escrever nada. Estou a tirar os dados para outro sítio qualquer. Para tarefas de analítica, ou seja, em que eu quero consultar os meus dados, mas não quero alterá-los, e cada vez mais as workloads de negócio precisam deste tipo de dados, precisamos de transformar dados em informação, e portanto este tipo de coisas que não altera dados têm muita, muita, muita presença hoje em dia em todas as organizações. Portanto, isto é algo que é útil e que era até ao 2014 não tínhamos uma oferta tão interessante. A aumentar o interesse nesta altura. Aliás, deixem-me fazer aqui uma animaçãozinha. E, portanto, as round robin das operações de leitura e tal, quando as máquinas falham, podemos atacar outro e tal. Não interessa. Aquilo que nós vamos ver agora a seguir é como é que o comportamento do Azure nos aborrece quando estamos a trabalhar com SQL Server. Quando nós estamos em casa, dentro de nossa casa, a trabalhar com um Always On, Availability Group, as coisas são muito simples. Primeiro, tu tens de ter um cluster de máquinas. Deixa-me encolher a apresentação. Reparem na limpeza do meu desktop. Já agora, só para vos mostrar como é que isto é normalmente. É assim. Eu vou esconder outra vez. Tenho um bocadinho de vergonha. O que eu tenho, normalmente, dentro de casa é... Tenho um domínio, é normal. Quem é que tem organizações com um Active Directory? Eu gostava de ver muitas mãos no ar, muito obrigado. Tenho um domínio. Para ter um cluster de Windows Servers, tenho de ter um domínio. É obrigatório, tem de existir alguns. Talvez esse requisito venha a ser levantado no futuro. Não estou a fazer promessas, mas é perfeitamente possível. Eu chego ao SQL Server, digo, eu quero que esta base de dados seja replicada nestas três máquinas e quero montar automaticamente um Availability Group com um Always On Availability Group, com um listener que me ouve os pedidos, todos os clientes se ligam ao listener, o listener entrega os pedidos read-write a quem tem direito e entrega os read-only a quem tem direito, e se ele detectar que a máquina se estraga de alguma maneira, passa outra máquina qualquer read-write, passa a redirecionar as coisas para lá, e quando a primeira voltar acima, ele sincroniza, etc, 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 etc. Mas isto é tudo feito dentro, virtualmente dentro da consola do SQL Server. Quando chegamos ao Azure, a desgraça começa. E, aliás, é uma desgraça grande. Porquê? Um dos principais requisitos para termos um cluster é termos shared storage e termos uma rede que nós dominemos. No Azure não há nem uma coisa nem outra. Okay? A rede no Azure não é aquilo que vocês querem que seja. É aquilo que a Microsoft deixa que seja. E à medida que o tempo vai passando, cada vez mais nós pomos coisas na nossa rede para ir ao encontro dos nossos clientes, mas têm de entender, não têm de custar, obviamente, mas têm de entender que para ter uma infraestrutura como aquela que nós temos, para conseguirmos vender aos nossos clientes SLAs, temos algumas limitações em relação àquilo que vocês têm dentro de casa. Não podemos ter as pessoas irem ao data center com fazer patchadelas de cabos, ou levar um servidor debaixo do braço ou um ativo de rede que faz exatamente aquilo que eu preciso e ligá-lo a um sítio qualquer. Há limitações. não se monta um cluster em Azure com essa facilidade toda. Numa infraestrutura de Azure, um disco não pode ser partilhado por duas máquinas e uma máquina tem um endereço IP, que eu estou a dizer é ligeiramente aldrabice, human me, só para a conversa, para poder continuar. E, portanto, para eu fazer o que tenho a fazer, a minha demo tem a ver com montar um always on em cima da Azure e chamar-vos a atenção para a quantidade de pequenos problemas que vão ter. Não para vos dizer, ah, isto é tão difícil, não façam. Mas para vos dizer que isto merece tanto estudo como vocês deram às coisas no passado. A outras coisas. Merece tanto estudo como aquilo que vocês deram ao vosso SAP. Merece tanto estudo como aquilo que vocês deram ao TCP/IP quando andavam a começar a perceber como é que os bits de facto passavam dentro destas coisas esquisitas. Isto não faz sentido nenhum. A cloud tem de ser estudada. Portanto, aquilo que eu vos queria mostrar hoje é a dor que é montar um always on, para vos dizer que a dor tem solução. Nós vamos fazê-lo aqui em 20 minutos ou em 10 minutos, não dói nada, mas eu tenho de saber o que é que estou a fazer e vocês têm de saber o que é que estão a fazer. Volto a repetir, a maior oportunidade para as vossas carreiras serem brilhantes e longas é abraçarem as coisas da cloud. Não é dizerem as coisas da cloud não entram dentro de minha casa. Dois motivos diferentes. Cloud é absolutamente incontornável e não é a Microsoft que o diz. Toda a gente está a dizer que daqui a uns anos são raras as organizações que não vão ter a maioria do seu IT a trabalhar na cloud. O que não quer dizer que não tenham as pessoas da IT dentro de casa. Tornem-se indispensáveis. Conheçam a fundo as ofertas da Microsoft. E as da concorrência. É bom saber o que é que a Amazon pode fazer. É bom saber o que é que a Google pode fazer. É bom saber o que é que a Hackspace pode fazer. É bom comprar a Microsoft, claro. Mas é bom sabermos quais são as capacidades para podermos tomar as melhores decisões para os nossos negócios. E isso precisa de investimento de tempo. Aquilo que eu vos digo é: aproveitem as workloads que podem ser passadas para Platform as a Service ou para Software as a Service para vos tirar tarefas estúpidas de cima. Tarefas estúpidas, não vos estou a chamar nomes a vocês, às tarefas. Eu digo muitas vezes aos meus filhos que o computador é a máquina mais estúpida que existe à face da Terra, mas não se cansa. Portanto, faz tudo aquilo que eu lhe mando, bem ou mal, sem parar dias a fio, a não ser quando a EDP não colabora. Mas é isso que nós queremos. É pôr os computadores a fazer as coisas que já são pão com manteiga e pôr-nos a nós a fazer as coisas em que somos incontornáveis. Ora, deixem-me mostrar-vos o que é no Azure. Ora, é esta. Esta VM. Eu tenho 5 VMs aqui. Já agora vou andar a passear entre elas. Estas duas primeiras são VMs que têm... Como? Eu disse duplicate. E ele pôs extend. Francamente. Muito obrigado. Foi de propósito, eu sabia. Ora, estas duas primeiras VMs, agora já sabem. As duas primeiras VMs são dois domain controllers. Já agora eu vou-vos mostrar só como é que a rede está. O Azure... já agora, quem é que tem uma subscrição da Azure? Quem tem MSDN? As pessoas que não levantaram a mão na primeira e que levantaram a mão na segunda deviam ler melhor as coisas. Quem quer que tenha um MSDN tem uma subscrição da Azure, ok? Podem não estar a utilizar. Acontece muito. Eu aqui dentro da Microsoft passo a vida a ir aos meus colegas, tipicamente aos colegas de vendas e os de marketing, que não usam as suas subscrições da Azure e roubo-lhe as subscrições que é para conseguir ter mais dinheiro para gastar em Azure para conseguir aprender alguma coisa. Podem fazer o mesmo de casa. Aproveitem as pessoas que não levantaram a mão na primeira e levantaram a mão na segunda. Ora, acede-se ao Azure de duas formas diferentes, interfaces, aliás, duas formas diferentes, não, três formas diferentes, com interfaces web ou com interfaces de linha de comando. Vamos ver as duas aqui assim. Já agora, mesmo na interface web há duas maneiras diferentes, há uma maneira mais clássica que é esta e depois há uma maneira muito, 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 muito esquisita, nova, com parece um telefone. Eu gosto mais desta porque eu sou um dinossauro e, portanto, gosto mais desta forma de trabalhar. tenho, como não tenho um data center privado, ou melhor, esta máquina é quase um data center, tem 32 GB de RAM e tem uma data de disco, mas criei no Azure duas coisas em duas regiões diferentes, duas redes de máquinas em duas regiões diferentes. Esta minha rede está na região West Europe e esta minha rede está na região North Europe, que estão a mais de 400 km uma da outra. Lembram-se daquele número de há bocadinho. Tenho uma ligação entre elas, uma gateway, que faz com que eu possa trocar dados entre as duas. Primeiro problema. Lembram-se de eu ter dito que a comunicação entre uma coisa que estava no Azure e outra coisa que estava no Azure é muito rápida? Esta gateway tem limitações. Esta gateway passa no máximo 100 megabits por segundo. Com sorte. Na realidade passa 85 megabits por segundo. Sem azar. Com azar pode baixar menos. Mas não. São 100 megabits por segundo. O que significa que uma máquina que esteja deste lado para falar com uma máquina que esteja deste lado tem no máximo 100 megabits por segundo para falar. No máximo. Claro que eu podia pôr uma gateway mais cara aqui. Já tinha 200 megabits por segundo. Claro que eu podia pôr um Express Route, que é uma coisa mais rápida. Mais uma vez, vocês têm de saber quais são as ofertas, quais são os custos, para saberem até onde é que podem ir no desempenho sem estragar o racional económico das coisas. Neste momento, como eu estou a trabalhar, tenho no máximo 100 megabits por segundo aqui assim entre estas duas máquinas. Nesta região tenho duas máquinas, tenho um domain controller e uma máquina de SQL Server. E nesta região tenho três máquinas. Uma máquina de um domain controller e duas máquinas de SQL Server. O que eu queria fazer era fazer um always-on que incluísse as três máquinas. Que era para ter duas máquinas no data center mais próximo de mim, que é o da Holanda, e depois pôr uma terceira máquina, para no caso de haver um azar qualquer na Holanda, eu poder continuar a trabalhar na Irlanda sem problemas, e era este o meu sonho. Ter um domain controller dos dois lados faz sentido. O domain controller não aborrece, sincroniza. Porquê é que eu perdi a rede? Pronto, eu vou continuar a falar. Porquê é que eu perdi a rede? Oh, senhores ouvintes, isto não há direito. Pois, perdi a rede por completo. Isto vai ser um fim de sessão interessantíssimo. Ok. Bom, então o que é que eu tenho? Tenho duas redes, um domain controller de cada lado, porque preciso de domain controller para ter o cluster a funcionar, e depois tenho de montar um cluster. Deixem-me pôr isto assim. Se recuperar, avisem, está bem? E a seguir, então, pus um always-on. Quero pôr um always-on. Para isso tenho de montar um cluster. Não tenho shared storage. Portanto, tenho de montar um tipo de cluster aonde... Que é uma coisa que pode... Ah, já agora, quando eu digo que não tenho shared storage, tenho. Voltou. Muito obrigado. Eu tenho shared storage. Em Azure, um dos tipos de storage que há no Azure são as chamadas Azure Files. Que funciona como um servidor... de SMB. Mãos no ar, sabem o que é SMB? Server Message Block. Um file share. Um file share pode ser partilhado entre duas máquinas. O cluster da Microsoft suporta shared storage em SMB. No entanto, o shared storage SMB que o Azure implementa ainda não tem as coisas todas necessárias para suportar o cluster da Microsoft. Parece um bocadinho estranho, mas é assim. Daqui a 6 meses as coisas já serão diferentes. Neste momento não são. Portanto, eu tenho que fazer ginástica. Vou montar um cluster com aquilo que se chama um file witness. E, portanto, que é um file share que está fora do cluster e ao qual eu dou um voto. Quem é que conhece cluster e votos? A história dos... Para os que não conhecem, um cluster é um conjunto de máquinas que estão coordenadas entre si de maneira a poderem passar carga umas para as outras. Mas as máquinas têm de ter a certeza que se estão a ver sempre umas às outras e quando há uma máquina que não vê as outras, a máquina tem de saber eu não vejo as outras porque as outras morreram ou eu não vejo as outras porque um ativo de rede no meio lerpou. Portanto, para uma máquina tomar a decisão ai pá, eu não vejo as outras, devo estar sozinho no mundo, vou levantar a base de dados e de repente a base de dados está a funcionar em dois sítios porque afinal era aquela que estava isolada. Tem de haver um mecanismo de votação. Eu sei que falar em votação hoje em dia em Portugal não é... propriamente, mas não, isto não é política, é só mesmo ter a certeza que há uma maioria. Também não posso dizer isto. Tem de haver uma maioria de votos, só quando as máquinas veem uma maioria de votos é que podem, de facto, desempenhar o seu papel como deve ser. Vamos usar um file witness como mecanismo de votação e vamos fazer um cluster que vai englobar as três máquinas. Mais outro problema, porque a rede na Microsoft não pode fazer tudo aquilo que as vossas redes fazem. Quem é que sabe o que é um cloud service? Um cloud service é uma coisa que dá um endereço IP público a máquinas que lá estão dentro. Acho que é a pior explicação que eu alguma vez dei, mas estou com um bocadinho de pressa. Já agora, hoje em dia, já posso dar mais do que o endereço IP público a um cloud service. No entanto, o cluster da Microsoft ainda não sabe usar mais do que o endereço IP público. Só pode usar. Já agora, o problema do cloud service é que esse endereço IP é mesmo público. Normalmente, as minhas bases de dados, eu quero que sejam acedidas pelos meus front-ends ou pelas minhas máquinas de negócio. Não é pelo público. Até que há uns tempos não havia maneira de fazer isso. Portanto, nós tínhamos de pôr as bases de dados com IP público através de um cloud service. Pior, quando se sai de um cloud service, não interessa se os dados vão para fora do Azure ou para dentro, mas está-se a pagar à Microsoft. Nós dizemos, os dados quando saem de um cloud service é para o exterior. É pá, mas é para consumir dentro do data center, não me interessa. Portanto, ter um cloud service para isso era estar a consumir aos clientes dinheiro que não era o que eles estavam à espera que acontecesse. Agora temos uma coisa nova chamada Internal Load Balancers, que fazem o mesmo com cloud service, mas com endereços IPs internos que já não se pagam. Problema! Até aqui há uns tempos, o cluster da Microsoft não sabia trabalhar com internal load balancer. Agora já sabe. Vocês estão a perceber o interesse desta apresentação. Eu não quero dizer a Microsoft é uma porcaria. Não, eu trabalho cá há 20 anos porque quero. Eu tenho emprego noutros sítios e não saí porque não quero. Mas, do vosso lado, o investimento tem de ser feito para saberem estas coisas. Para não perderem tempo a fazer experiências que a seguir não vão funcionar. Isto tem de ser transmitido, estudado, conversado connosco, conversado com os vossos parceiros, conversado com os vossos clientes, para que os desenhos cloud sejam bons. É algo que está nas vossas costas. Nós vamos melhorar o Azure e o SQL e o cluster todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Da vossa responsabilidade é saberem usar as melhorias. E o que é que hoje já está e amanhã vai estar. Para poderem fazer o melhor possível com o dinheiro que têm nas mãos ou dos vossos clientes. Bom, temos então um cluster. Vou-vos mostrar o cluster a funcionar. Se Deus quiser e os anjos. Olha, eu arranquei foi com... Olha. Temos um cluster aqui assim, que inclui três máquinas. Vamos ver aqui assim. Já agora, ele está mais ou menos vazio. Só tem as máquinas a funcionar. Ainda não pôs serviços aqui assim. Vamos pôr aqui assim um SQL Server a servir uma base de dados. Tenho três máquinas, duas das quais estão no data center principal, portanto aquelas duas estão próximas uma da outra. Eu criei uma terceira máquina no outro data center, à qual disse, eu não vou dar voto nenhum a esta máquina. Se esta máquina morrer, paciência. Esta máquina é a máquina de sobrevivência. É uma máquina que vai ter uma réplica da base de dados, mas que nunca vai servir nada, a não ser aguentar as pontas, se houver um desastre que mate as duas máquinas originais no data center de Western Europe. E, portanto, a máquina do North Europe não está a fazer nada a não ser uma base de dados, manter uma réplica da base de dados. Já agora, só outro comentáriozinho. Disaster recovery não é uma coisa que eu queira desencadear automaticamente. O high availability, sim. Portanto, se uma máquina qualquer morre e eu tiver outra máquina ao lado, o que eu quero mesmo é que o computador detecte isso tão depressa quanto possível e arranque na outra máquina o serviço que eu preciso. Disaster recovery não. Imaginem que... eu estou a usar de Azure para Azure, porque não tinha maneira de fazer isto dentro de casa. Mas imaginem que as vossas duas máquinas boas estavam dentro de casa. E que as máquinas boas iam abaixo porque a senhora da limpeza resolveu tirar as fichas da parede para ligar o aspirador. Isto é uma coisa que nunca acontece, mas faz parte do folclore do informático. Portanto, sempre que falham as coisas lá dentro de casa, isso foi a senhora da limpeza. Eu não quero, porque isso é uma coisa que se resolve num instantinho, é ligar as máquinas outra vez. Teoricamente, eu hei de ter mecanismos de alarme que me fazem ligar para o meu Windows Phone. Quem é que tem um iPhone? A minha mulher tem um, é por isso que eu estou a levantar. Levanta os braços, pá, isto não é vergonha nenhuma. Claro, obviamente. Fazem tocar uma coisa no iPhone a dizer, as máquinas estão em baixo. Está outra vez na hora da limpeza, já sei o que aconteceu. Vou lá e ligo a ficha num instante. Não estou a fazer um disaster recovery para uma máquina que pode não ter a versão da base de dados mais recente. Lembram-se do outro senhor que dizia, eu isto tenho, quase nunca perco dados. Porquê? O problema de um always-on com uma máquina muito longe é um único. Quando eu estou a replicar dados, eu posso dizer ao always-on só aceito que a transação esteja terminada quando todas as bases de dados estiverem atualizadas. O que significa que as bases de dados que estão dentro de casa eu atualizo num instante, mas tenho uma base de dados que está longe, pelo menos longe do ponto de vista de tempo, tem uma ligação lenta. Eu já podia estar a trabalhar, mas ainda tenho que estar à espera que os bits cheguem ao outro lado. É-se que é o server do outro lado e diga, olha bits, vamos para o disco. Escreve no disco e depois diz para trás, ah, pus! E só nessa altura é que vou passar para a próxima transação. Tipicamente não fazemos isto. E, portanto, dizemos que, olha, a outra base de dados que está longe, vamos replicar em modo assíncrono. Eu vou guardando, vais fazendo as coisas deste lado, eu vou dizendo, logo que elas estejam escritas aqui nos discos, tu continuas. Mas eu mando para lá para o outro lado e pronto. Olha, e se houver um azar na rede, ou se as máquinas aqui morrerem antes de replicarem, eu perco no máximo duas ou três transações. Perco poucos dados, era o que o outro senhor queria dizer. Se eu fizer um disaster recovery para outra máquina em modo automático, arrisco-me a arrancar com uma base de dados que pode não ser a mais atual. E, portanto, é uma coisa que eu quero que um ser humano tome essa decisão. Aconteceu mesmo um azar, vale a pena correr o risco de ter dados perdidos, ainda que poucos, para continuar a trabalhar? Ou antes quer esperar 10 minutos e continuar a trabalhar com base de dados completamente íntegro, que é aquilo que a minha infraestrutura demora a arrancar. Portanto, a história aqui assim é, eu não quero que a outra máquina do outro lado arranque automaticamente com nada. Só tem de estar a receber dados. Tenho aqui assim duas redes diferentes, porque tenho a rede de cá e a rede do outro lado. Isto é uma complicação do lado do Azure. É trivial nas vossas infraestruturas. E, portanto, aquilo que eu vou querer é chegar ao SQL Server, que tenho aqui o Management Studio, e vamos criar uma base de dados e replicá-la para aqui. Teoricamente isto era muito simples. Vamos ligar-nos a uma das máquinas.
Tem um DC em cada lado.
Pronto.
No site principal, dois SQL e no secundário.
Um SQL. Exatamente. Ora, vamos ligar-nos aqui à máquina 2. Já estamos ligados à máquina 2. Não tenho uma base de dados. Vamos criar uma rapidamente. Já agora, não tenho nenhum availability group no Always On. Está vazio. Vamos criar uma base de dados, depressa, new database. Eu gosto sempre de criar as bases de dados com nomes muito explícitos. Portanto, isto é assim, Miguel Caldas, data, platform, como é que se chama? Era Lyft, demo 1, database 1. É o nome todo junto. Vamos criá-la. Está criada. Não vamos pôr dados cá dentro, não é preciso. Para eu fazer um grupo de um always on availability group, a base de dados tem que ter um backup, portanto tenho que muito rapidamente chegar aqui sim e fazer o backup da base de dados. Já agora deixem-me mostrar só aqui duas coisas muito interessantes que já existem no SQL 2014 e algumas delas até já existiram no SQL Server 2012, que é, eu posso passar esta base de dados diretamente para o Azure. Imaginem que era uma base de dados que eu não estou a acabar de criar, que eu já tinha, mas quero passar os dados para lá para fora. Posso dizer, manda para uma SQL Database, uma daquelas bases de dados que são tratadas pela Microsoft, e, portanto, aqui assim é-me perguntado, já agora, isto é um feiticeiro, é um wizard, que serve para passar para o Azure, mas também serve para passar para dentro de outro servidor dentro de casa. Portanto, digo qual é a connection string e tal, como é que se vai chamar a base de dados do outro lado, a connection string vai identificar o servidor do lado do Azure ou do lado do meu data center onde eu quero pôr a base de dados, e ele replica a base de dados. Quase toda. Logins, por exemplo, não vão. Têm de ser criados à mão. Exato. Ainda não estamos lá. Estamos quase. Faz parte. Outra das coisas que eu posso fazer é mais duro. É mais para IT para os de barba rija, sejam eles masculinos ou femininos, que é criar uma virtual machine em Azure para pôr a base de dados lá dentro. E eu, nessa altura, tenho de dizer qual é que é a minha... Qual é que é o servidor do lado do Azure onde eu quero pôr a minha base de dados. Tenho de me identificar perante o Azure para pôr a base de dados inteira lá do outro lado. Aqui já vamos logo. Mas aquilo que eu quero mesmo agora é só fazer um backup num instante. Eu espero que isto seja curto. Ora, backup... Até vou usar o sítio by default. Não vou, não. Ora, vamos pôr aqui assim num sítio partilhado. /// Miguel Caldas.
data platforma Airlift Demo 1 Virtual Machine 2 barra backup e barra X ou Z. Vamos fazer o backup, vai demorar alguns segundos. E já está. Já tenho backup. Vou criar um availability group com esta base de dados. Com um feiticeiro, outra vez. É onde vou dizer como é que se chama. Ora, availability group. Já agora, se eu não tivesse feito o backup, aqui não estava meet prerequisite, estava a dizer, não fizeste backup à base de dados, vai lá fazer backup. Foi só para provarmos este passo. Nick é desta base de dados. Agora, estou a criar um availability group, tenho de dizer aonde é que vou pôr as cópias da base de dados. Vamos aqui acrescentar uma réplica. Ora, vamos acrescentar a VM3 primeiro, que está no mesmo data center. E vamos a seguir acrescentar a VM5, que está no outro data center lá longe. Vão ver que demora mais tempo a fazer as coisas na outra base de dados. Vou dizer como é que, quais são as bases de dados que eu quero failover automático, são estas duas. Não quero failover automático para a outra. Quais é que eu quero que seja feito, isto, que a replicação seja em modo síncrona? Estas duas estão ao pé uma da outra, portanto não há problemas de rede. A outra terceira está longe e, portanto, não quero que a replicação seja síncrona. Vai ser assíncrona. O comportamento vai ser diferente. Quero dizer que todas elas podem suportar transações de leitura. É só mesmo para ficar aqui, para mostrar, mais nada. Isto não vai fazer diferença nenhuma. Portanto. E pronto. Ele vai fazer uns testes. Ah, já agora... Ele vai precisar de fazer backup desta base de dados e restore do outro lado. Eu podia fazer isso à mão, se escolhesse a opção join only. Eu tinha de fazer o backup da base de dados e do transaction log e de fazer o restore nos diferentes sítios e depois dizia junta só as diferentes bases de dados. É a melhor opção quando a base de dados é muito grande, porque eu posso gerir melhor como é que vou fazer as coisas, posso comprimir melhor os dados, etc. Aqui, como a base de dados é ridiculamente pequenina, vamos dizer que é um full, que é para pouparmos tempo. Ora, enganei-me no Shared Network Location, claro. Falta-me dizer aqui backup. Perfeito. E pronto. E agora, ele validou tudo. Ele avisa-me que, olha, tu não escolheste pôr um listener. Tu estás a fazer um availability group, mas não puseste um listener. O listener é tal componente que escuta as ligações e que aponta aos clientes para o sítio certo. Não pus porquê. Podia fazer isso aqui. Não vou mostrar para não perdermos mais tempo. Podia fazer isto aqui, mas, mais uma vez, em SQL Server, em Azure, não pode ser feito por aqui. Tem de ser feito de outra maneira. E, portanto, next. Vamos fazer as cópias. Reparem, a primeira cópia sai muito depressa para o primeiro servidor. E depois, para o segundo servidor, as coisas são um bocadinho mais lentas. Dá para fazer o restore das bases de dados. Não, mas é... Estamos a acabar. Faltam mais 2 ou 3 minutos. Não vou demorar muito. Ora, eu posso sapatear um bocadinho.
O que é que está aí no maior de tempo?
Estava isto. Ele ia mostrando os diferentes passos no More Details. Aqui estão os diferentes passos com sucesso. Pronto. Já temos a base de dados em 3 sítios diferentes. Agora já tenho aqui um availability group que não tinha até agora. Tenho aqui as 3 réplicas nas 3 máquinas que eu disse. Quais são as bases de dados que estão neste availability group? Não tenho um listener. Tenho de criar um listener. Criar um listener em Azure tem de ser através da interface do cluster. É mais complicado. Já agora... Ah, não vos mostrei isso primeiro. Há bocadinho mostrei. Há bocadinho tinha-vos mostrado que o roles estava vazio, só tinha as máquinas. Quando eu crio isto no SQL Server, o SQL Server cria-me um availability group aqui. Falta-me criar o listener. Para criar o listener, venho aqui aos resources. É uma ginástica que não é particularmente interessante, mas eu estou atrasado e não me agrada estar atrasado. Acho que vou... Passar isto para a frente. Vou terminar a apresentação, peço desculpas, estou 5 minutos atrasado, comecei a horas e não queria acabar fora de horas. Fazer o listener é uma coisa que é feita do lado do SQL, do cluster. Depois temos de voltar ao SQL Server e dizer qual é a porta do listener, porque isso já não é feito lá do Azure. E isto tudo para vos dizer. É perfeitamente possível montar um always-on em modo híbrido no Azure. Eu até fiz de Azure para Azure, mas entre as vossas instalações e o Azure, as instalações dos vossos clientes e o Azure. Não é trivial como até agora as coisas se passavam. Não é chegar ao Management Studio do SQL e fazer as coisas lá dentro. Ainda vai ser, mas até lá fica ao vosso critério dizerem: vou esperar que a Microsoft ponha as coisas novas todas nos feiticeiros, ou vamos nós estudar para fazermos as coisas para mais rapidamente a minha organização poder usufruir. Já agora, isto é totalmente suportado. Eu não estou aqui a fazer coisas que a seguir vem um técnico da Microsoft a dizer: ah, não, isso não está no wizard, nós não suportamos. Isto é completamente suportado. Isto está documentado do lado do Azure. É assim que se faz um always on. É assim que eu consigo montar aquilo que eu preciso do SQL Server nesta infraestrutura. Fica ao vosso critério, depois de este dia já cumprido e de me terem aturado durante uma hora aqui a ver estas coisas todas, quanto do vosso tempo é que vão investir para conseguirem trazer os benefícios que podem sair daqui para as vossas organizações. Muito obrigado. Desculpem ter-me atrasado e um bom preenchimento de formulários que ainda faltam. E muito obrigado por ter estado connosco o dia inteiro. Até à próxima. Ah, e já agora fico aqui para quem quiser discutir alguma coisa.